Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Em 2014, o Brasil lembra os 60 anos do suicídio do presidente Getúlio Vargas. Acompanhe a seguir, na segunda parte desta reportagem especial, as consequências do suicídio de Getúlio, o papel do presidente na história e o legado de seus quase 20 anos na presidência.
Getúlio Vargas foi presidente do Brasil em dois momentos. Ele chegou ao poder pela primeira vez em 30, no golpe de Estado que acabou com a chamada República Café com Leite.
Foi durante esse período, em 37, que Getúlio impôs a ditadura do Estado Novo. Ele ficou na presidência até 45, quando foi derrubado. Getúlio retirou-se então para sua estância no Rio Grande do Sul, de onde, sem fazer campanha, conseguiu ser eleito senador pelo Rio Grande do Sul, concorrendo pelo PSD e, por São Paulo, pelo PTB.
Tanto o PSD quanto o PTB foram resultado da máquina do Estado Novo e pensados e organizados pelo próprio Getúlio. No Partido Social Democrático, PSD, ele acomodou os interventores estaduais, a elite política. No Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, Getúlio reuniu estudantes, sindicalistas e trabalhadores. Queria todos ao seu lado.
Na mesma eleição, e graças às regras da época, foi eleito deputado federal por 7 unidades da federação: Rio Grande do Sul, São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Paraná. Assumiu o mandato de senador representando os gaúchos. A participação de Getúlio no parlamento foi modesta. Ele logo se afastaria novamente para o Rio Grande do Sul.
Mas Vargas rapidamente conseguiria voltar ao poder em 51, e dessa vez pelo voto popular. Só sairia do Palácio do Catete morto em 54, depois de dar um tiro no coração. O jornalista Lira Neto, autor da trilogia biográfica Getúlio, conta que a ideia de suicídio já era antiga.
Getúlio deixou, como uma espécie de crônica da morte anunciada, a certeza de que ele jamais seria afastado do poder de uma forma que o marcasse com o signo do vexame, da derrota, da desonra pessoal. Desde 30, ele começa a deixar nos seus escritos íntimos, nos seus diários, na sua correspondência, indícios de que jamais se submeteria a uma desonra pessoal. Em 30, na primeira anotação do diário do Getúlio, no dia 3 de outubro de 1930, portanto, no estopim, data do estopim da chamada Revolução de 30, ele faz no seu diário a seguinte pergunta a si mesmo: e se perdermos? Ele se pergunta e ele próprio trata de responder. Ele diz: se perdermos, somente o meu sacrifício pessoal poderá justificar e me limpar do erro, de um fracasso.
De acordo com o jornalista, essa mesma ideia de sacrifício apareceria muitas outras vezes nas páginas do diário pessoal de Getúlio Vargas.
Em 32, no 10 de julho, ou seja, no dia seguinte ao movimento constitucionalista aqui de São Paulo, ele escreve um nítido bilhete de suicida, achando que vai ser deposto, e ele diz que preferiria morrer como um soldado. Mas com aquela traição de setores, inclusive das Forças Armadas, ele vai recorrer a uma resposta eloquente, que é o sacrifício pessoal. E esse tipo de atitude do Getúlio vai se repetir em vários momentos. Em 45, só em 45 ele escreve 2 cartas de suicida. Em 54, ele resolve de uma vez por todas, sentindo-se acuado, sentindo-se absolutamente sem possibilidades e sem alternativas, correndo o risco, inclusive, de sair do palácio preso, ele e familiares muito próximos, ele decide, por um gesto que vinha, os documentos mostram, um gesto que vinha sendo gradativamente amadurecido e lentamente programado.
Apesar de ter sido eleito pelo voto e não ser mais um ditador, Getúlio Vargas enfrentava em 54 uma oposição generalizada, uma campanha de ódio que ele jamais havia experimentado.
Essa campanha era uma extensão da disputa eleitoral de 50. Apesar dos ataques, Getúlio saiu-se vitorioso com quase 3 milhões e 900 mil votos, perto de 49% do total. Na época, a lei eleitoral não previa o segundo turno.
Apesar de tentarem lhe impor a pecha de ditador, mantra usado pelo brigadeiro Eduardo Gomes, seu principal adversário na disputa presidencial, Getúlio ficou em primeiro lugar no Distrito Federal e em 17 estados, inclusive São Paulo, estado que historicamente o combatera.
O suicídio foi resultado da extraordinária força dos adversários do presidente. Segundo Lira Neto, Getúlio enfrentava tamanha aversão por causa de seu passado autoritário.
O fato dele ter sido deposto em 45 e permanecer no cenário, se lançando inclusive candidato ao Senado logo em seguida, né, fez com que a oposição temesse a volta, né, do regime anterior, ou seja, temia-se, pelo menos é o que se argumentava, que uma possível volta do Getúlio ao poder, como na sequência se deu, conduziria o país de novo para um regime de exceção, para um regime com o fechamento do Congresso, com o fechamento, né, de todo o parlamento, ou seja, nos moldes ditatoriais e autoritários do Estado Novo.
Além disso, em 1954, vivia-se em plena Guerra Fria, o conflito ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética. De acordo com o jornalista, setores importantes da sociedade não viam com bons olhos as tendências supostamente comunistas de Getúlio Vargas.
O discurso dele fazia uma inflexão exatamente para o lado que parecia naquele momento um discurso de esquerda, um discurso nacionalista, um discurso que pregava, por exemplo, o monopólio estatal do petróleo, que era algo que dividia radicalmente as oposições naquele período. Então, de fato, havia uma série de fatores que levaram à estridência não só da oposição parlamentar, como também da oposição midiática, da imprensa da época.
O historiador Antônio Barbosa, professor da Universidade de Brasília e do Instituto Legislativo Brasileiro, concorda com a tese de que o passado de ditador foi decisivo para a crise política que culminou com o suicídio. Barbosa destaca que Getúlio fracassou na nova ordem democrática, não sabendo conviver com um período de maior liberdade.
Ele teve muita dificuldade. A gente até entende isso. Vargas é um homem que veio do século XIX com ideias positivistas, né? Para quem a centralização do poder seria absolutamente indispensável para que o Brasil se desenvolvesse. Conviver com a democracia para ele foi muito difícil. Isso significa a gente entender que a partir de 1951 ele vai ter dificuldades crescentes de governar. Ele não consegue ter boas relações com o Congresso Nacional e, sobretudo, ele não consegue ter boas relações ou responder de forma adequada à oposição virulenta que se movia contra ele por parte da UDN, a União Democrática Nacional. Isso acaba desembocando no gesto dramático de agosto de 54, que foi exatamente o seu suicídio.
O atentado da Rua Toneleiro tinha como alvo o jornalista Carlos Lacerda, inimigo número um de Getúlio, mas quem saiu morto foi um major da aeronáutica.
Uma investigação apontou que o mentor do crime havia sido Gregório Fortunato, o chefe da equipe de segurança de Getúlio.
E por causa da morte do major, os militares passaram a engrossar a pressão para que o mandatário renunciasse. Vendo que o golpe era inevitável, Getúlio preferiu se matar.
O historiador Antônio Barbosa afirma que com a comoção popular provocada pelo suicídio, a oposição e os militares perderam a força para dar o golpe de Estado.
O suicídio dele mexeu com o imaginário do país inteiro e mexeu inclusive com seus opositores. O ex-senador Afonso Arinos, que na época era deputado e era um dos grandes nomes da UDN, chegou a confessar muitas vezes depois que entrou em desespero, porque ele fez o último discurso na Câmara dos Deputados que botou Getúlio Vargas numa situação insustentável. Se isso aconteceu com um deputado da formação intelectual de Afonso Arinos, você imagina o que vai acontecer com o conjunto da população. Uma população que raramente teve acesso à educação formal, muito pouco informada, e que tende a levar para as emoções um ato, um gesto político como esse. Quer dizer, com o seu suicídio, Vargas reverteu a situação que estava contra ele a favor dele depois da sua morte.
E ele vai mais longe e diz que se Getúlio não tivesse se matado, o golpe militar que implantou a ditadura em 64 teria sido antecipado em uma década e ocorrido naquele mesmo mês de agosto.
Foi a forma mais inteligente encontrada por Getúlio de sair da vida pública e entrar definitivamente na história. Com aquele gesto, com aquele tiro no peito, ele vai abortar o movimento que se desenvolvia contra ele, no sentido de derrubá-lo, de provocar o seu impeachment, a sua saída da presidência da República. Com esse golpe que ele dá, que é exatamente o seu suicídio, ele faz com que todo o movimento popular que estava existindo contra ele se revertesse. Quer dizer, o país leva um susto terrível. O Brasil jamais havia vivido uma situação como essa, e de tal maneira que as pessoas que faziam a oposição cerrada a Getúlio Vargas ficaram absolutamente desprovidas de condições para levar a cabo a sua tarefa, a sua tentativa de chegar ao poder. Em outras palavras, o suicídio de agosto de 54 retardou em 10 anos o golpe de Estado que só viria a acontecer em 1964.
Por essa razão, Antônio Barbosa acredita que Getúlio Vargas cometeu o suicídio pensando mais no futuro do Brasil do que no seu próprio orgulho, na sua própria honra.
Ele sabe que com esse gesto ele vai impedir, pelo menos por algum tempo, que aquelas forças que lutavam contra ele, contra o trabalhismo, contra as reformas sociais que, bem ou mal, o trabalhismo dele defendia, aquelas pessoas ficariam afastadas do poder, pelo menos por algum tempo. Eu digo isso para lembrar a você que, na minha percepção, Getúlio é o primeiro político brasileiro a ter uma visão de estadista. Ou seja, uma pessoa que pensa no país como um todo, ao invés de pensar em si. É uma pessoa que pensa nos passos que o Brasil deverá dar para atingir um futuro mais luminoso, mais promissor.
Em 54, o atual senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, era estudante universitário e militava na ala jovem do PTB.
Simon tinha 24 anos e viajou de Porto Alegre a São Borja para assistir ao enterro do presidente. O senador conta que sua faculdade organizou um debate sobre o suicídio de Getúlio.
Naquela discussão, chegaram a dizer que, segundo a religião católica, os suicidas não vão para o céu. Simon lembra que discordou com veemência desse argumento.
O suicídio de Getúlio não foi um suicídio. Foi uma causa que Getúlio se suicidou para não ter uma guerra civil. Ele evitou derramamento de sangue e consequências imprevisíveis. Então, na verdade, foi um ato de heroísmo, um ato de renúncia. Tem que ser analisado sob um outro ângulo. Não foi o ângulo pessoal, dizendo que ele foi deposto, sabe? Caiu. Foi lá em São Borja e se deu um tiro na cabeça. Aí era um suicídio, porque ele não era mais nada. Não, ele estava ali no auge do acontecimento. Se ele é, se mete nele, a guerra civil está chamada. Para evitar a guerra civil, só o suicídio dele. Não for o suicídio, era a guerra civil. E consequências imprevisíveis, que nem houve.
Passados 60 anos do episódio, não há na história do Brasil presidente que seja tão lembrado quanto Getúlio Vargas. Ele é figura de destaque nos livros didáticos e toda a cidade tem pelo menos uma praça ou rua com o nome do mandatário. No fim das contas, Getúlio foi mais o pai dos pobres ou mais um ditador implacável? Quem responde é o biógrafo Lira Neto.
Boa parte da enorme bibliografia que existe sobre Getúlio, produzida até hoje, sem dúvida dos sujeitos sobre quem mais escreveu na história do Brasil, boa parte dessa bibliografia, ela padece de um pecado original, ou ela se divide, né, ou entre escritos devocionais, quase hagiográficos, ou seja, como fosse uma biografia de um santo, né, narrativas ingênuas, ou, por outro lado, tentativas de desconstrução radical, o que é tão insensato e é tão pouco positivo e tão pouco produtivo, né, do ponto de vista da análise histórica.
Disso tudo, Lira Neto afirma que é necessário enxergar Getúlio de uma forma mais ampla, ponderando suas incoerências, seus erros, seus acertos e seu legado para o Brasil.
Então, o que a gente tenta compreender é o que o Getúlio foi e o que ele produziu de bom para o Brasil e, ao mesmo tempo, é o mal que ele provocou durante 15 anos ali, principalmente nos 8 anos do Estado Novo, um governo que torturou, que perseguiu adversários, que calou a imprensa, né? Então, e ao mesmo tempo deixou um legado, né, bastante positivo do ponto de vista, né, do desenvolvimento nacional. Protagonizou uma das maiores votações populares, as maiores consagrações populares da história, deixou um legado inestimável e modernizou o Brasil, sem dúvida, tirando o Brasil de um estágio pré-capitalista, agrário, e o conduziu no caminho da industrialização.
Você ouviu a reportagem especial O Suicídio de Getúlio Vargas na Visão do Senado. Apresentação: Jefferson Dalmoro e Ricardo Westin. Reportagem: Ricardo Westin. Edição: Jefferson Dalmoro. Técnica de áudio: André Menezes e Cristiane Melo. Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Direção da Secretaria Especial de Comunicação Social, Davi Emerick. Você pode acessar este programa pela internet em www.senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.